Je croyais.
Ouais. Shalom. A gente estava vendo o assunto de Metzarat, daquela lepra. A pessoa que tem Tzarat, a gente viu que é impuro. A gente acabou o daf anterior dizendo que o Kohen, que é a autoridade, que decide se o Tzarat que tem na pessoa, ele é puro ou impuro. A pessoa só vai ficar impura a hora que o Kohen falar que você está impuro. Enquanto o Kohen não tirou essas palavras da boca, a pessoa continua pura. A gente viu que a gente aprende isso do Pasuk. O Bayom Harotbo, que no dia que você vai mostrar para o Kohen a mancha, e ele vai falar que está impuro, a pessoa vai ficar impura. Aprendemos desse Pasuk que enquanto o Kohen não falou as palavras você está impuro, a pessoa continua pura. A gente está então em Het Amudalef, Het Amudalef, no fim da sétima linha. Amarmar. Yesh yom shataroebo, veyesh yom shiataroebo, mai mashma. Ou seja, como é que a gente aprende desse pasuk que diz, e no dia que você vai perguntar para o Kohen, e ele vai falar que está impuro, de onde aprendemos desse pasuk que depende da palavra do Kohen? Amar Abai, disse Abai, imken, se for imken, nichtov rachmana, beyom, mai ubayom, shmamina. Ou seja, o pasuk devia dizer, bayom harotmo, no dia que você vai mostrar. Por que o pasuk escreveu a primeira letra, ubayom, ou seja, e vai ser no dia, shmamina, aí aprendemos daqui, yeshom jataroebo, yeshom sheyataroebo, aprendemos daqui, que não é todo dia que você vai perguntar para o Kohen. E no dia, esse Vav, que está sobrando, vem nos ensinar que, mesmo que se você não vai perguntar, ou vai perguntar, depende da palavra que o Kohen vai falar. Rava Amar, uma segunda opinião, diz o seguinte, Kulakra Yeteru, esse pasuk todo, ele é dispensável. Yemkem, Lichto Brahmana, Ubaharot, Mayubayom, ou seja, todo esse pasuk é dispensável. Bastaria somente dizer, e quando você vai mostrar para o Kohen? Por que o pastor diz, o Bayom Harot, e no dia que você vai mostrar? Isso vem nos ensinar que não é todo dia que você pergunta, e automaticamente, enquanto o Kohen não falou, a pessoa continua pura. Aprendemos que não é todo dia que você pergunta, enquanto o Kohen não falou, a pessoa continua pura. Então vimos duas opiniões. A primeira opinião, a Baye, diz que a gente aprende da primeira letra, Ubayom, Vav, enquanto a segunda opinião diz que todo o pasuk ele é dispensável e aprendemos desse pasuk todo que depende da palavra do Kohen. Diz Agmará, Feabayei, a primeira opinião, porque ele aprende somente do Vav, dessa letra? Porque ele não concorda que todo o pasuk está sobrando? Raul explica Abaye, Mibayelei, Bayom Velobalaila. O pasuk não é dispensável, diz Abaye. O pasuk vem nos ensinar que o Kohen só pode ver as manchas e dizer se é puro ou impuro durante o dia e não durante a noite. Por isso consta o Bayom Harot, no dia que você vai mostrar para o Kohen. Porém, o Vav, que está sobrando, ele que nos ensina essa lei. Verava, a segunda opinião, que diz que todo pasuk sim é dispensável. Verava, Bayom Velobalaila Menalei, pergunta a Gmara realmente da onde ele aprende essa lei que só pode o Kohen decidir se a mancha é pura ou impura durante o dia e não durante a noite. Nafka Lei, responde Rava, ele aprende isso de um outro pasuk. Porque diz o outro pasuk, Milekol Eire Mar'e Ine Kohen. Aprendemos esse pasuk que o Kohen só pode ver durante o dia. Ve Abaye, quando diz Abaye, esse outro pasuk, esse outro pasuk vem nos ensinar que um Kohen que é cego, ele não pode, ele é cego de um dos olhos, ele só enxerga com um dos olhos, ele não pode ver essas manchas. Pergunta Gmará, Rava, Rava certamente concorda com Abai e precisa desse outro pasuk para nos ensinar a lei que o Kohen que só tem um olho não pode decidir através de um só olho. Ei na Hinami, responde Gmará. Certamente, realmente, não é desse outro pasuk que Rava aprendeu. Vela, Baião, Melobarai, Lamenali. Então, volta à pergunta anterior. Segundo Rava, a segunda opinião, se ele quer dizer que todo o passu que ele está sobrando, ele é dispensável, de onde ele aprende a lei que não pode se ver as manchas durante a noite? Responde Rava, Nafka lei, Mike nega nirai babait, li velolori. Ou seja, diz o Pasuk que o Kohen, a pessoa diz para o Kohen diz, eu vi uma mancha na casa. Eu vi, mas não através de um utensílio. E sendo que a pessoa pode ver à noite, ela só pode ver através de uma lâmpada ou de uma lanterna. Por isso, daqui nesse Pasuk a gente aprende que não pode se ver as manchas durante a noite. Assim, explica Rava. A segunda opinião, vê a baie, diz o outro, imerrata, não pode-se aprender desse Pasuk essa lei. Imerrata, se fosse desse Pasuk, Rava amina hanemili tomar de lado de gufe. Fala tomar de gufe, afiro lorami kamashman. Ou seja, diz a primeira opinião, esse Pasuk não é o bastante, diz a baie, a primeira opinião, esse Pasuk não é o bastante para nos ensinar que não pode se ver à noite. Por quê? Porque esse Pasuk se trata da lepra, do tzaraat, nas casas. Nas casas vimos que é uma exceção. Porque não é a tzaraat que está no corpo da pessoa. Sendo assim, realmente, não pode ser visto à noite. Porém, o tzaraat que ele está no corpo da pessoa, talvez é permitido ver à noite. Por isso, precisamos do pasuk, bayom harot. E a única coisa que está sobrando é a primeira letra, o bayom. Por isso, disse a Abayei que aprendemos dessa primeira letra. Enquanto Rava não faz essa diferenciação, ele aprende tanto da lepra da casa, tanto do corpo, por isso ele diz que todo o pasuk é dispensável para nos ensinar que tudo depende da palavra do Kohen. Então, a conclusão é a mesma, as duas opiniões concordam que tudo depende da palavra do Kohen, a questão é de qual pasuk exatamente aprender isso. Uma nova Mishnah. As próximas Mishnayot continuam se tratando sobre os trabalhos que são proibidos ou permitidos serem feitos no Chol HaMoed. Existem trabalhos, como vimos, que são proibidos por serem muito trabalhosos, porém, existem alguns trabalhos que mesmo não sejam trabalhosos, eles são proibidos de serem feitos porque eles podem estragar a alegria da festa. Nós sabemos que existe uma mitzvah da Torá de estar alegre na festa, vai estar e tem certas coisas que podem estragar essa alegria, por isso nossos sábios proibiram de fazê-los na festa e no Chol HaMoed. Então diz a Mishnah, Ve'od amar Remeir, mais uma coisa disse Rabi Meir, Melaket Adam atzamot avi veimo, Bebreja simcha hilo. Ou seja, antigamente, quando falecia uma pessoa, Deus do livre, se enterrava ela em qualquer lugar, porque é muito difícil. Era muito difícil transferir o corpo de um lugar para o outro. Então, muitas vezes, isso era impossível naquele tempo e se enterrava ela onde a pessoa estava. Porém, depois de alguns anos, alguns meses, os filhos, eles querem trazer os ossos, ou o que sobrou do corpo do pai, para um túmulo ideal, um lugar ideal de ser enterrado. Muitas vezes é o túmulo da família, o cemitério da família. Então, isso chama Melaket Atzamot Aviv. Ou seja, você junta os ossos dos pais e traz isso para enterrar num túmulo mais honrado. Sendo assim, diz Reb Meir, na nossa Mishnah, é permitido você juntar os ossos e trazer para um túmulo mais honrado do seu pai. Por quê? Porque isso aqui é uma alegria. Reb Yossi Omer, diz Reb Yossi, Avalhu lo yorer adam al meto, ou seja, diz Rav Yossi, 30 dias antes da festa é proibido você contratar um discursante que faz um discurso funeral e faz as pessoas chorarem pelo morto, lembrarem do morto. Isso é proibido fazer isso 30 dias já antes da festa. A Gemara vai dizer exatamente o motivo dessas leis. A Gemara agora comenta a primeira lei que disse Rav Meir, que é permitido você pegar os ossos do pai e enterrar num túmulo mais honrado. Urminu pergunta a Gmará, diz uma braita, Hamlaket atzamot aviv veimó, harei ze mitaber alam kol ayom, vera ele venom mitaber alehem. Diz a braita, que uma pessoa que enterra os ossos do pai, ele deve se enlutar durante todo aquele dia até o anoitecer. Então vemos na Braita que é uma tristeza. Como é então que permitimos na nossa Mishnah fazer isso na festa? Veja na Frisda, mais do que isso, diz na Frisda, a filha do Tzorim para o Bessadinó, mesmo se a pessoa só vê os ossos de seus pais guardados numa certa caixa, a pessoa já deve se enlutar, sendo assim, isso é uma tristeza. Responde Agmará, Amarabaye, Eima, me preenche Simchat HaRegel Alav. Realmente, isso é uma tristeza. Porém, no meio da festa, quando a pessoa está alegre com a alegria da festa, a pessoa não vai deixar de ficar alegre por causa dos ossos dos pais. Por isso que nossa Mishnah disse que isso é permitido. Vimos as palavras de Rabi Yossi na nossa Mishnah, que a pessoa não deve fazer aquele discurso funeral. Pergunta a Gemara, Mai lori orer adam al meto, o que seria esse discurso? Amar Rav, disse Rav, Kadhadar sapdana bema'arava, Amrei ivkun amei kol marid libe. A Mishnah se refere àqueles palestrantes de Marava, de Eretz Israel, que eles vão para as pessoas e falam, chorem, lamentem com o coração amargo. Eles emocionam as pessoas para ficar tristes pela pessoa que faleceu. Isso que a Mishnah diz que é proibido fazer 30 dias antes da festa. Vimos então que é proibido fazer isso 30 dias antes da festa. Mishnah pergunta a Gemara Shoshim Yom, por que justamente 30 dias? Amar Rav Kahana, responde Rav Kahana, Amar Rav Yuda, Amar Rav, mas o que a nossa Mishnah proibiu 30 dias antes da festa fazer esses discursos é por causa de um episódio que aconteceu. Masei Adam Echad, aconteceu a seguinte história. Shekines Ma'ot La'alot La'regel. Ele economizou algumas moedas, algum dinheirinho, para ir para o Beit HaMikdash durante a festa e trazer os korbanot que devem ser trazidos durante a festa. O Basafdan veio um desses discursantes, né, que fazem esses discursos funerais, de Amad al-Petach, Beitou, e passou lá perto da porta dele. A esposa contratou esse discursante e pegou todo o dinheiro que o marido tinha economizado para fazer a mitzvah de ir para o Beit HaMikdash na festa. Ele deu todo esse dinheiro para esse homem e o seu marido acabou não indo para o Beit HaMikdash durante a festa. Quando aconteceu esse episódio, disseram nossos sábios, é proibido a pessoa fazer esses discursos 30 dias antes da festa, de modo que as pessoas não vão desperdiçar o dinheiro que elas juntam para a festa nesses discursos e vão fazer a mitzvah de ir para o Beit HaMikdash e trazer os korbanot na festa. O Shmuel Amar, Shmuel traz um outro motivo porque são 30 dias que é proibido fazer esses discursos funerais. Lefi Shenamet Mishtakeach Minalev Shoshim Yom. O motivo é o seguinte: uma pessoa que ouve um discurso desse, ela fica amargoada. E esse sentimento ruim continua na pessoa, no coração da pessoa, durante 30 dias. Então, 30 dias antes da festa, nossos sábios falam, é proibido fazer esses discursos, para a pessoa não deixar de ficar alegre durante a festa. Mai Benayu pergunta a Gemara, será que existe uma diferença entre os dois motivos? Responde agora sim. Ikabenayu dekaav bechinam. A diferença entre os dois motivos será no caso que o palestrante ele faz de graça. Se o motivo é como vimos, que a pessoa vai economizar e usar o dinheiro para a mitzvah de vir para o Beit HaMikdash, é permitido, porque tudo é feito gratuitamente. Porém, se o motivo é para a pessoa não ficar triste, amargoada durante a festa, mesmo que ele está fazendo grátis, é proibido fazer, porque a pessoa vai deixar de ficar aí durante a festa. Continua a próxima Mishnah e diz: En chofrim kuchinu kvarot v'moed. É proibido fazer dois tipos de todo tipo de túmulos e covas, é proibido cavar no chol moed. Aval mechanchim et kuchinu v'moed. Mas é permitido você arrumar um túmulo, no Hala Moed, se o túmulo já existe, você vai somente arrumar, é permitido. Os comentaristas explicam que aqui se trata não quando uma pessoa faleceu, mas sim o costume deles era cavar túmulos e covas para já estar pronto. No caso que alguém faleça, o túmulo já vai estar pronto. Isso que diz a Mishnah, é proibido você cavar, enquanto não tem alguém que precisa do túmulo, você não deve cavar no Hala Moed. Continua a Mishnah. Veosim livrechet bamoed. É permitido fazer um poço, uma piscina que se cavava no quintal e enchia de água para lavar roupas. É permitido você fazer esse buraco, enchendo de água, para lavar as roupas no Hala Moed. Vearon e mamed bachatzer. E se alguém faleceu, é permitido você fazer um caixão para o morto, porque todos sabem que você está fazendo esse caixão para o morto que está aí do lado. Verabiuda. O ser, Eranken e Eshimon Nessarim. Enquanto a viúva diz o seguinte: é proibido você preparar as tábuas que com elas vão ser feitas o caixão. Somente é permitido fazer o caixão se as tábuas já estão prontas. Mas cortar e arrumar as tábuas é proibido. Agora a Mishnah vai comentar o que vimos na Mishnah, que não deve se cavar dois tipos de túmulos: Kuhin e Kvarot. Pergunta a Agmará: Mai Kuhin, o Mai Kvarot, qual é a diferença entre esses dois tipos de túmulos? Amar Aviuda, disse Aviuda, Kuhin Bechafira Vekvarot Vebinyan. Kuhin, o primeiro tipo, é aquele túmulo que você somente cava e a cova já fica pronta. Vekvarot Vebinyan, o segundo tipo é você tem que construir um pouco de pedras e cimento. Essa é a diferença entre os dois tipos de túmulos. Tana Miach, assim também vemos numa braita, Eloen Kuhin e Eloen Kvarot. Esses são os Kuhin e os Kvarot. Kuhin e Hafirah. Kuhin são aqueles túmulos que você somente cava. E Kvarot e Binyan. O segundo tipo é aquele que você precisa construir para fazer a cova. Vimos no nosso Mishnah que é proibido cavar as covas. Porém, se elas já estão cavadas e você vem somente arrumar, é permitido. Avalu mechanchim etakuhim. Pergunta Agmará, Keitzal mechanchim, como é que se arruma? Sobre o que a Mishnah está se referindo? Amar a viúda, disse a viúda, Shema Yaaroch mekatzro. Se a cova está longa demais, é permitido você diminuir um pouco. E Matrita Tana, enquanto numa Mishnah aprendemos sobre o que é permitido consertar, Marichbo ou Marchivbo. O contrário, se ele está curto, é permitido você alongar ele e alargar ele. Sobre isso dissemos na Mishnah que é permitido você arrumar as covas que já estão cavadas no Hala Moed. Vimos também na nossa Mishnah que é permitido cavar aquele poço com água no Hala Moed para lavar roupa. Isso nossa Mishnah chamou de Livrechet. Pergunta a Agmará, Mai Livrechet, o que seria uma Livrechet? Amar a viúda, Zubakia. Como dissemos, essa piscina, esse poço que cava-se, enche de água para lavar as roupas no quintal. Pergunta a Agmará, Veatânia, a gente viu numa braita, Hanivrechet Veabakia, o Nivrechet e esse poço, ou seja, não é a mesma coisa. Nivrechet, a palavra que consta na nossa Mishnah, é outra coisa, porque a Mishnah se refere, a braita, se refere como se fossem duas coisas, a Nivrechet Veabakia. Amarabaye, responde a Baia e Vitei Marav Kahana, Guia ou Barria. Não, se trata sobre esse poço, porém existem dois tipos. Tem o poço principal, onde se lava as roupas, e tem um segundo poço, um pouco menor, que as águas que saem do primeiro vão para o segundo. Então, sobre esses dois tipos, essa Baia se refere. E sobre isso vimos que é permitido fazer na nossa Mishnah esses dois poços. Vimos no fim da nossa Mishnah que é permitido você fazer o caixão para o morto no Hala Moed, enquanto Rabi Yehuda, a segunda opinião, disse na Mishnah que só é permitido fazer se as tábuas já estão prontas. Fala Aymará, Tanina Leha, Detana Labaná. Essas duas opiniões aparecem também numa braita. Diz a braita, Osim Kol Tzorchei Amet, é permitido fazer todas as necessidades do morto e de enterro no Hala Moed, Gozizim o Searó, é permitido cortar o cabelo, se é preciso, do morto, no Mechapsim et Kisutó, limpar as roupas do morto, Vosim no Aron, o Menesarim, Amenusarim Erev Yom Tov. Ou seja, é permitido lavar as roupas do morto, etc. E também fazer um caixão de tábuas que já estão prontas na véspera do Chol HaMoed. Essa é a primeira opinião da Braita, comparte com a opinião de Rabiú da nossa Mishnah, que só permitiu fazer se as tábuas já estão prontas. Continua a Braita. Rabban Shimon Gamliel Omer, Af Mevi'im Etzim, Umenasram Etzina Betoch Meito. É permitido também trazer tábuas e preparar elas, lixar e arrumar as tábuas no Chol HaMoed, contanto que isso seja feito dentro de casa. Vemos que ele permitiu preparar as tábuas. Isso compate com a primeira opinião da nossa Mishnah, que é permitido mesmo fazer as tábuas. A próxima Mishnah, ela se trata também sobre aquelas coisas que são proibidas fazer no Chol HaMoed, para não estragar a alegria da festa. Então diz a Mishnah, Ein nosim nashim bamoed. É proibido você casar, a pessoa casar, no Chol HaMoed. Na Gemara vamos ver por quê. Diz a Mishnah, Lo betulot velo almanot. É proibido casar também uma mulher virgem que nunca casou, assim como também é proibido casar com uma mulher que já se casou e se divorciou ou viuvou, e ela vai casar uma segunda vez. Todos os casamentos são proibidos durante a festa. Velo meabim. Meabim é o seguinte, a Torá nos ensina que se uma pessoa infelizmente faleceu sem ter filhos, existe uma mitzvah do irmão menor do falecido casar com a esposa. Isso chama Ibum. Diz a Mishnah que também isso é proibido de ser feito no Chol HaMoed, também esse tipo de casamento. Porque o casamento é uma alegria. A Gemara vai explicar por que é proibido fazer isso na festa. Aval, continua a Mishnah, Marziru et Grushato. Se a pessoa casou e se divorciou, voltar a casar com a mesma mulher é permitido no Chol HaMoed. Continua a Mishnah, Você e Shatachite Abamoed. A mulher pode fazer todos os tipos de tratamentos cosméticos no Chol HaMoed. Rabbi Yehuda Omer, Lotasud Mibreish Nivulhula. Todos os tratamentos são permitidos, porém, as mulheres costumavam passar cal em cima da pele para a pele ficar um pouco mais macia. Isso é proibido porque é um tratamento que ele traz muito sofrimento, ele dói muito, por isso é proibido fazer no Chol HaMoed. Continua a Mishnah. Uma pessoa que não é profissional em costura, é permitido ele costurar normalmente no Chol HaMoed. Porém, um alfaiate profissional, já que o trabalho dele é um trabalho importante, é proibido você fazer isso no Chol HaMoed, ele deve fazer isso aqui um pouco diferente, não costurar normalmente. Finaliza a Mishnah. O Messargim et Abitot. As camas deles eram com cordas. Então diz a Mishnah que é permitido você amarrar as cordas nas camas. Rabbi Yossi Omer, Mematchim. É proibido você, diz Rabbi Yossi, botar as cordas na cama. Porém, se as cordas já estão montadas na cama, somente esticar as cordas é permitido. Agora, então, vai explicar por que é proibido casar no Chol HaMoed. A Mishnah disse que já que isso é uma alegria, é proibido. Pergunta Agmará, Vechissim Hailo, Mai Havei. E daí que é uma alegria? Será que é proibido ter alegria na festa? Ao contrário, nós temos que ficar alegres na festa. Por que é proibido então? Amar a viúda, disse a viúda, Amar Shmuel, no nome de Shmuel, Vechen Amar Abelezer, Amar Abushaya, Amar Abelazar, Amar Abchanina, disseram esses sabinos, Lefiche Ein Mearvin Simcha Besimcha. Cada alegria tem sua hora. Não devemos, durante a alegria da festa, no qual devemos ficar alegres com a festa, misturar a alegria do casamento. Então não vamos misturar as coisas, diz a Gemara. Na festa vamos ficar alegres com a festa e não vamos misturar com a alegria da festa a alegria do casamento. Rav Baravuna Amar, uma segunda opinião diz, não só que não devemos misturar as duas alegrias, a pessoa, diz a segunda opinião, pode acabar deixando de ficar alegre com a alegria da festa e ficar alegre somente com a alegria do casamento. Por isso não deve se casar durante a festa, para a pessoa ter tempo e concentração de ficar alegre com a festa. Amar le abai le Rav Yosef, diz a vai para Yosef, ha, derava para Vuna, deravo. Isso que diz a Ravuna, que a pessoa vai deixar a alegria da festa e se ocupar com a alegria do casamento, Rav disse o mesmo. De Amarav, Daniel Barktina Amarav, que disse Rav Daniel Barktina no nome de Rav, Minayin Sheino Simba Moeda, onde aprendemos que é proibido casar, fazer casamentos na festa, Sheneemar, como diz o Pasuk, Vesamar Tabechagecha. Você deve ficar alegre com a festa de Deus. Bechagecha velo beishtecha, com a festa e não com sua esposa. Por isso não deve se casar no Chol HaMoed. Ula Amar, Ula diz uma nova ideia. Por que é proibido casar no Chol HaMoed? Mipnei HaTorah. Porque a pessoa, para preparar toda a festa, toda a refeição do casamento, vai trabalhar muito. A gente não gosta, como vimos anteriormente, que a pessoa vai fazer trabalhos muito trabalhosos, fazer coisas muito trabalhosas no Chol HaMoed, por isso é proibido. Rabbi Yitzchak Nafcha Amar, uma terceira opinião. Mipnei Bitul Piriyah Uviyah. Se nós vamos permitir fazer casamento na festas, as pessoas vão esperar alguns meses até que vai chegar as festas para fazer o casamento na festa, porque todo mundo está livre, é um bom tempo para fazer as festas. As pessoas vão deixar de casar meio ano para esperar para fazer o casamento durante os Hagim, durante as festas. Por isso, nós não queremos deixar, não queremos causar que as pessoas vão ficar menos tempo casadas. Por isso, nós queremos, nós proibimos de casar durante a festa, assim as pessoas vão casar, não vão esperar muito tempo para fazer a festa do casamento. A Gemara agora então perguntou para todas as opiniões. Porque diz a Braita que todas as mulheres que vimos na nossa Mishnah que são proibidas de casar durante a festa são permitidas de casar na véspera, no dia anterior à festa, na véspera é permitido. Diz a Gemara, nenhuma das três opiniões que vimos anteriormente não é bastante para explicar essa lei. Segundo a opinião, por exemplo, que o motivo que proibimos casamentos na festa é para não estragar a alegria, tudo bem que a pessoa casou na véspera da festa, porém a gente sabe que no casamento tem 7 dias de festa. Sendo assim, a semana posterior ao casamento vai cair nos mesmos dias da festa. Então por que é permitido casar na véspera? Assim também, por exemplo, para a opinião que diz que não gostamos, a gente não permite fazer coisas trabalhosas, a pessoa vai trabalhar uma semana inteira para o Sheva Brachot, para a semana que vem depois do casamento. Assim também para a terceira opinião, que a pessoa vai adiar o casamento meio ano para casar no tempo da festa, a pessoa vai adiar para casar na véspera da festa também. Responde Agmará ou Kasha? Responde Agmará, isso não é uma pergunta. Lemad de Amar Mishum Simcha Ikar Simcha Chadiomo? Segundo a primeira opinião, que o motivo é a alegria, para estragar a alegria do moed da festa, a principal alegria é no dia do casamento. A semana de depois, a alegria não é tão grande já. Por isso, não tem problema se a semana de depois vai cair junto com a festa. O problema é o primeiro dia, e sendo que o casamento foi na véspera, isso é permitido. Demande amar mishum tircha, ikar tircha hadyoma. O mesmo segundo a opinião, que é para não fazer muito trabalho, o trabalho da semana que vem depois do casamento não é tão grande. O principal é o trabalho do dia do casamento. E sendo que o dia do casamento não foi na festa, foi na véspera, a semana de depois não tem problema, não é muito trabalho. Ou seja, segundo a terceira opinião, que a pessoa vai adiar o casamento para casar durante a festa, também, se nós vamos permitir somente na véspera, a pessoa não vai adiar. Porque a pessoa só tem um dia. E se acontecer um imprevisto, tudo vai por água abaixo. Por isso, sendo que nós vamos permitir somente um dia, na véspera da festa, a pessoa não vai adiar o casamento, por isso é permitido, segundo as três opiniões, casar na véspera da festa, somente na própria festa, que é proibido, pelos três motivos que vimos. Até mais!